Educação.
E a educação foi justamente uma das principais pautas das eleições chilenas. Em 2011, uma série de manifestações tomou conta do país vizinho por educação superior pública, gratuita e de qualidade. No Chile, até as universidades federais são pagas. Entre as propostas da futura presidenta Michelle Bachelet está a gratuidade da educação no país. Na coluna de educação de hoje, o professor Marcos Taborda analisa a proposta da nova presidenta e faz um paralelo com a situação no Brasil.
Bom, professor Marcos Taborda, ontem a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi eleita para mais um mandato e desta vez ela veio com uma pauta bastante forte sobre educação, muito inspirada nos movimentos de estudantis, né, que tomaram conta das ruas do Chile em 2011, pedindo educação superior gratuita. Lá, até as grandes universidades públicas são pagas e as famílias acabam se endividando para poder financiar essa educação. Ela está prometendo que vai transformar gradativamente a educação superior em gratuita. O que o senhor acha desse movimento, né, do Chile de acabar ou tentar acabar com a educação privada no ensino superior?
Eu vejo com bons olhos essa iniciativa e espero que não seja, temos tudo para acreditar que não seja uma mera manobra política, uma promessa política, uma vez que a presidenta já teve uma oportunidade no poder e pouco mexeu nas bases da educação superior, né, por exemplo, na educação em geral, mas na educação superior principalmente, e agora ela volta, né, depois de um intervalo, ela volta ao poder com essa promessa. Veja, muitas coisas aí são importantes. O Chile é considerado um dos países, se não o principal país em termos de índices educacionais na América Latina, né? E muitas pessoas do centro-direita, que era o atual governo até a posse de Michelle, defende justamente que essa qualidade, essa pretensa qualidade da educação chilena tem a ver com essa dimensão privada. No entanto, muita gente esquece também que esse sistema educacional privado, ele foi fundamentalmente criado sob o regime do Pinochet, né, na ditadura do Augusto Pinochet. Então me parece corajoso da parte de Michelle Bachelet propor a gradativa, e obviamente só pode ser gradativa, a gradativa transformação da educação privada, né, em educação livre e gratuita, inclusive na contramão do que muita gente tem advogado para o Brasil. Sim. Conforme a gente tem comentado.
Até teve um relatório do Banco Mundial que recomendou, né, que as universidades públicas do Brasil cobrassem dos estudantes uma mensalidade, não é?
Exatamente, justamente por isso que eu lembrei desse aspecto, né? É interessante esse tempo da política, porque no Chile, um país já com algum avanço em relação ao Brasil, se comparado com o Brasil, existe um conjunto de manifestações e agora uma clara declaração de que vão tentar estatizar ou dar um caráter mais público à educação. No Brasil, mais perfilado com organismos internacionais, o movimento é contrário, ou seja, não basta já todas as políticas de transmissão de recursos públicos para iniciativa privada, que são várias formas de fazer isso. Ainda se defende claramente que o Brasil privatize o acesso à universidade e a manutenção da universidade. Então me parece importante a gente pensar sobre isso num país como o Chile, como eu disse, com um sistema educacional bastante efetivo em relação ao Brasil. Me parece exemplar que a gente tente também pensar a possibilidade de, no Brasil, manter a dimensão, o caráter público e estatal da educação, pelo menos para aquelas pessoas de mais baixa renda.
Essa pauta que a Michelle defendeu durante a sua campanha vem inspirada muito pelas manifestações dos movimentos estudantis de 2011. Foram incorporadas algumas ideias Gostaria que o senhor comentasse um pouco como que eles absorveram, né, esse movimento das ruas em defesa de educação pública e gratuita.
Então, embora esse movimento tenha, esses movimentos tenham iniciado no final de 2010, na verdade, já, eles não pararam, né? Eles tiveram talvez o seu ápice no ano 2011, foram movimentos muito fortes, de massa. Parece ter havido no Chile uma conscientização da juventude e dos estudantes, e aí nós estamos falando de duas categorias que se combinam, mas não são necessariamente a mesma coisa, é pela manutenção de uma pauta reivindicatória. Ou seja, são mais de 2 anos, quase 3 anos, de manifestações que têm no seu horizonte fundamental a educação livre, gratuita, pública, né? A partir de um diagnóstico muito simples. Os estudantes não estavam conseguindo pagar pela sua educação e mais, estavam transferindo recursos para os financiadores privados, porque o sistema é mais ou menos o seguinte: você precisa captar um financiamento privado para custear o seu curso e depois você tenta pagar esse financiamento. Na verdade, você faz um contrato. Só que esse contrato é um contrato draconiano para os estudantes, e esse conjunto de manifestações, que virou Chile de ponta cabeça, literalmente, passou a ser pauta política. Ou seja, isso é muito interessante, porque uma demanda de uma parcela da sociedade civil, jovens, estudantes, passou a ser pauta política tanto da centro-direita, que tentou a reeleição, quanto da esquerda, da coligação de esquerda, se tornando a principal bandeira, talvez, da Bachelet para essa reeleição.
Ok, então, professor Marcos Taborda, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na UFMG Educativa, e a gente retorna com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu é que agradeço mais uma vez, e um bom dia, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode acessar essa coluna e outras também em nosso site ufmg.br/rádio.